Fazendo uma leitura da situação económica de Angola, o economista Alves da Rocha refere que o país vive um desequilíbrio das receitas para o Orçamento Geral do Estado, onde são notáveis as consequências resultantes da falta de fontes alternativas para responder aos atuais desafios colocados pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional. O também diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola advoga que a ausência de fontes alternativas imediatas obriga Angola a entrar numa situação de séria crise que vai pedir à maioria da população grandes sacrifícios.
Eu, quando falo destas coisas, e nomeadamente aos meus alunos, quando a gente escuta estas matérias atuais, perguntam-me sempre, então, e eu, os diamantes? Os diamantes são uma riqueza de Angola. Claro que são uma riqueza nossa, é evidente, mas que capacidade é que têm de fornecer ao erário público receitas? O valor acrescentado bruto dos diamantes nas contas nacionais é de 2%. Isto, se calhar, é o que muitas pessoas não sabem. Quando a gente fala dos diamantes, se calhar ficamos um bocado encadeados pelo brilho dos diamantes e esquecemos de olhar, de facto, para a situação real dos diamantes. Dos diamantes e dos setores de outros setores minerais, do ferro, do ouro, das rochas ornamentais e por aí fora. O peso no produto interno bruto, e isto é relevante, é 2,5%. Os diamantes entregam anualmente de receitas fiscais à volta de 250 a 300 milhões de dólares. É só uma questão dos senhores deputados consultarem o orçamento. Enquanto que aquilo que o setor dos petróleos entrega em condições normais de funcionamento do setor ao Estado anda à volta dos 43 mil milhões de dólares. Não estamos a falar de milhões, mas de mil milhões. Portanto, nós também temos este desequilíbrio do orçamento. E não havendo fontes alternativas imediatas às receitas provenientes da exportação de petróleo, estamos a entrar, de facto, numa situação séria de crise e que, como sempre, em todas as crises e em todos os países, é no elo mais fraco que as coisas quebram. E estou-me a referir, nomeadamente, que os grandes sacrifícios que vão ser pedidos à maioria da população. Não tínhamos ilusão quanto a isso. Porque é sempre por aqui que as coisas quebram. É sempre pelo elo mais fraco.
Os sacrifícios já começaram a ser feitos pelos agricultores da zona dos Gambos, no interior da província da Huila, conforme reportou o padre Pio Akusanga, da Associação Construindo Comunidades. O sacerdote apontou a imigração dos jovens do Covale, Hakanova, Nyambwe e Muila para Luanda à procura de melhores condições de vida, mas muitas vezes encontram a morte em vez do trabalho.
O sistema pastoril, enquanto houve chuva abundante, enquanto houve pasto, manteve-se diante das várias disfunções do próprio Estado de ir ao encontro do cidadão, especialmente em tempo de guerra, manteve-se funcional. Perfeitamente equilibrado. Agora, com esta mudança climática, o sistema está a desfazer-se. Então, o clima está mesmo a mudar, as pessoas sentem isso, nós notamos isso, a chuva não é frequente. Este ano, contávamos que teríamos uma chuva abundante, começou com força, interrompeu, desde dia 14 de dezembro que não cai chuva. Então, você encontra no nascer dos chãs muitas pessoas, especialmente mulheres, fazendo trabalhos precários. Só para vos dar um exemplo, a mulher Mohakavona, para poder ganhar 100 kwanzas, tem de carregar 200 quilos de areia, não é? Para a construção das casas. Ou seja, cada quilo de areia é igual a metade de kwanza, 0,5 de kwanza. É uma grande exploração que está a acontecer. Se isto continua, estas mulheres estão em vias de extinção. Precisam, de facto, de uma voz que advogue a defesa e a situação. O outro impacto que acontece é a imigração. Temos muita juventude, Covale, Hakavona, Ngampwe, Muila, por aqui assim espalhados. Precariamente integrados, ou quase não integrados. Começa com uma obra ligada a uma construção. Vão pelo meio, não têm contrato, a obra termina. Depois ele tinha pensado que Luanda era uma meca onde podia fazer muito dinheiro, até que consiga um outro emprego. Se conseguir, vivem numa grande precariedade. Já recebemos muitos jovens que morreram de forma miserável cá em Luanda. E isto para dizer que este indicador pode ser um dia, sinal, não é, viveiro da criação, portanto, de crime. Crime organizado começa assim. Sem falar, diríamos assim, da fome. A fome com todas as suas consequências.
O padre Pio Akusanga reporta, por outro lado, que a problemática da fome na província da Huila não reduziu. Ao contrário da propaganda divulgada pelas autoridades, a situação obrigou muitas pessoas a recorrerem aos frutos silvestres para a sua alimentação, em consequência da falta de apoio das entidades estatais. As comunidades mais afetadas, segundo o coordenador da Associação Construindo Comunidades, são o Covale e Hakanova, do grupo etnolinguístico Herero.
Há pessoas que pensam que, de fato, a fome diminuiu. Não diminuiu. Durante os finais, desde os finais de 2011 até ao momento, muita gente comeu as sementes. E então, comeu as sementes, recebem pouco apoio, diríamos, da estrutura governamental. Não recebem um apoio substancial. E então tiveram de comer as sementes e agora, enfim, que estão à espera da chuva, então estão em problemas. As comunidades mais afetadas são os senhores Covale e Hakavona, do grupo Herero, sem naturalmente tirar de fora os, enfim, a Banhaneca e outros tantos. E a fome vem para cá, vem mais para cá. Todo mundo sabe que as mudanças estão acontecendo. Com a fome vem a desnutrição, vem a subalimentação, vem outros problemas que ela cria, vem as tensões entre grupos. A fome está a atingir idosos, enfim, e os idosos são o repertório da memória coletiva dos grupos. São eles que têm os códigos de resistência e resiliência durante, enfim, as crises, não é? Então é um grande problema.
Vários são os projetos criados pelo Estado a fim de promover o combate à fome e à pobreza em Angola, porém alguns não alcançam o sucesso desejado. Yuri Chipuyo é o diretor nacional para o apoio ao combate à pobreza do Ministério do Comércio e fala destes projetos que inclui a constituição de lojas e a oferta de kits diversos às populações.
Queremos dizer que só para explicar, o combate ao cartão Kikuya prevê precisamente a criação de lojas Kikuya. As lojas são precisamente para facilitar o contacto, o acesso aos produtos, aos beneficiários. Cada localidade onde nós levamos o cartão Kikuya, nós implementamos uma loja. Nós, precisamente, lançamos o concurso público aos nossos empresários e assim que, graças a esse concurso público, conseguimos ter um empresário que tem nos valido muito, que é a Ebromel, que é uma empresa de direito angolano, que tem abastecido, então, que tem construído, reabilitado e abastecido as lojas. Também criamos aquilo que é o cartão social, porque nós definimos algumas fases para poder se fazer o lançamento do cartão Kikuya, que são, no entanto, 4 a 5 fases, digamos 4 a 5 fases, porque há duas que se complementam. A primeira que é a identificação das zonas de risco, ou das zonas com indicações ou com indicadores para o lançamento. Segundo, que é a preparação para o lançamento. Terceiro, faz o lançamento do cartão. E quarto, então, é a fase de monitoria. O cartão que nós criamos ou que nós entregamos às famílias, às mulheres, tem um valor de 10 mil kwanzas mensal, mas se a família ou se a mulher não puder gastar ao longo do mês, acumula-se no mês a seguir. E depois, um promenor, o cartão não dá possibilidade à mulher de levantar qualquer dinheiro. Nós tiramos essa possibilidade. Assim como também as lojas que nós criamos não dá possibilidade da mulher ou quem quer que seja levantar bebida alcoólica. Quer dizer que único simplesmente o cartão dá benefício à mulher ou à família de levantar 4 kits que nós definimos em função daquilo que são as necessidades das famílias. O kit alimentar, o kit mulher, o kit escolar e o kit agrícola. No kit agrícola estamos a falar de alfaias. Alfaias agrícolas, que são juntas de boi, temos juntas de boi no valor de 18 mil kwanzas, temos sementes, estamos a falar também de fertilizantes orgânicos e fertilizantes químicos. Então, são esses críticos que nós definimos e ele tem acesso a esses críticos.
Em face da situação, porque Angola atravessa do ponto de vista económico, o docente universitário Josué Chilundulo defende que seja necessário sair do discurso à prática. Por isso, advoga a exploração das terras férteis de Angola, para além dos recursos marítimos e minérios, que na sua visão podem catapultar a economia para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.
Temos que sair do discurso, temos que sair das intenções e conseguir ter capacidade para influenciar aqui, quer o ambiente de negócio, quer a real capacidade produtiva de Angola venha de cima. Vamos explorar a agricultura. Temos zonas férteis, temos água doce, temos um país com um clima que favorece, temos uma vasta fronteira com o mar, temos um setor pesqueiro a ser desenvolvido, não é? Temos mar que pode produzir peixe para vendermos para a Zâmbia, para vendermos para o Congo Democrático e para todos os outros países que não têm estas facilidades. E são essas vantagens que nós temos que pegar. Os clusters previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento não podem ficar lá. Têm que ser desenvolvidos. Temos que olhar para o setor minério com maior desafio e transformarmos essa nossa capacidade produtiva como uma vantagem que depois, por si só, vai nos permitir cada vez mais melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias.
A aposta num ambiente de negócio que garanta a diversificação da economia é uma das melhores saídas para a situação socioeconómica precária que o país experimenta. Josué Chilundulo defende, assim, a melhoria dos indicadores sociais.
Temos que melhorar os nossos indicadores sociais. É muito triste vermos os nossos irmãos angolanos a sofrerem com pobreza, não é? Quando nós temos capacidade no país para melhorar isso. E a única forma que temos de melhorar isso é verdadeiramente apostarmos num ambiente de negócio que garanta a existência real de uma diversificação da economia. A diversificação da economia não se subconstancia nos discursos. Ela não é uma mera variável de vaidade. Ela tem de ser uma variável efetiva. E ela só vai ser efetiva quando conseguirmos, por via da mobilização do investimento, conquistar macroempresas que vão vir para Angola e que, por via delas, micro e pequenas empresas poderão surgir. E assim, é claro, teremos um país feliz, um país que vai garantir estabilidade social e um país feliz, não é? Um país com famílias felizes. E é isso que se pretende.
Para o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, a solução para a crise no país passa por encontrar um modelo alternativo de desenvolvimento que vai além do setor petrolífero.
É encontrar-se um modelo alternativo de desenvolvimento da nossa economia para lá do petróleo. E quando há 4 anos, creio eu, se apresentou a Agenda Nacional de Consenso, que mereceu críticas de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, eu julgo que é neste momento que tem que se fazer a Agenda Nacional de Consenso, numa situação em que a nação está em crise. E em que se podem, de facto, prever consequências nefastas para a unidade nacional, para a reconciliação nacional, que, do meu ponto de vista, ainda não está feita, não está concluída. Há um vetor importante de reconciliação nacional, que é o vetor económico, e este não está feito. Há desigualdades enormes entre as pessoas, há desigualdades enormes entre as províncias e as regiões. Portanto, eu creio que estamos numa situação em que, de facto, há condições para que se encare a ultrapassagem desta situação numa perspectiva nacional e numa perspectiva de consenso.
Por sua vez, Josué Chilundulo defende que o país precisa tirar maior partido das suas vantagens económicas e explica de que forma.
Nós temos que olhar para as nossas vantagens e tirar partido disso. Nós temos o caminho de ferro de Benguela, que dá acesso a uma zona do Congo Democrático e a uma parte da Zâmbia que não tem mais. Então, seja, nós temos que usar das nossas vantagens para influenciar os outros países a olharem para nós como um parceiro, tal como nós temos que perceber que podemos tirar proveito das vantagens dos nossos países vizinhos.
A aposta numa agricultura familiar, a criação de um banco de dados e a introdução de outras culturas agrícolas são algumas das alternativas recomendadas pelo coordenador da Associação Construindo Comunidades.
Primeiro, apostar na agricultura familiar, que não é estranha às pessoas, só que estamos a fazer uma transição do sistema pastoril para um sistema integrado. Estamos agora a incorporar a necessidade de uma agricultura familiar, mas sozinhos, sem apoio. Os apoios chegam atrasados, as sementes às vezes chegam atrasadas, que o governo dá, e não chegam a todos. Não há um banco de dados que diz que nós precisamos de X tonelada de alimentos para dar a X pessoas, de X tonelada de semente e de que tipo de semente. O que nós insistimos é que, e estamos a aprender com a crise, para além do maçã e da maçambala, que são resistentes às secas e já não estão a aguentar as poucas chuvas, enfim, que se comece a induzir a outras culturas, como a mandioca e a batata doce. Nós vamos buscar sementes melhoradas de mandioca e de batata doce aqui baixo, não é? O Sr. Padre Zacarias, Deus o tenha, ajudou-nos de forma formidável. Tanto a agricultura familiar é outro, tanto, e nessa agricultura familiar, para além de sementes alternativas, não vale a pena apostar, diríamos assim, em grandes coisas. Ou estou a escutar, por exemplo, está-se a preparar um projeto de uma grande barragem no Rio Caculovar. Nós já sabemos, você prepara uma grande barragem para irrigar as zonas, mas você não prepara o pessoal. Isso não acompanha com o processo de transferência de conhecimentos da parte das comunidades. O que vai acontecer é o que aconteceu no perímetro irrigado da Matala, ou da Umpata, ou na Barragem das Gangelas, em que alguns que têm mais poder chegaram e assambarcaram uma parte desse perímetro. E as comunidades locais ficam de fora. Isso, portanto, aprofunda a desigualdade. Tem várias técnicas. Uma delas, em vez de contratar empresas de perfuração que fazem, tem um furo entre 6 a 12 mil dólares, há empresas que te fazem entre 800 a 3 mil dólares e atinge 15 metros de profundidade. Os lençóis nos gambos não são, ou na Chibia, não são como no Cunene, onde são a grande profundidade. Ali temos montanhas, as montanhas conservam os lençóis à superfície. Então temos muito lençol. Apesar da crise da falta d'água, de fato, muitos lençóis têm ainda muita água. E é ali onde nós queremos induzir os sistemas agrícolas. Tem outras tecnologias, as barragens de recarga, as bacias retentoras, os chamados muretes de colina. Tem outras técnicas, as chamadas chimpacas, que são conhecidas. As bombas que se usam a pedal, em vez de você pensar em motobomba, não é? Enfim, países como Quênia, o Sudão, enfim, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Níger, que estão na região sahelo-sudanesa, usam essas técnicas, estão disponíveis no mercado internacional. Por que que, enfim, quem é de direito não compra essas pequenas tecnologias e capacita, diríamos assim, as pessoas?
O padre Pio Akusanga e as recomendações para a saída de Angola desta situação de crise económica que está a agravar a situação de fome e de seca na parte sul de Angola, mais concretamente na região dos Gambos, província da Huila. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.